Voltamos, gente, e olha que nós fomos dar uma volta lá no interior de São Paulo e fomos parar ali em Riachão do Jacuípe. É tão pertinho, né? Parece, mas a internet nos permite isso. E nós conseguimos reunir aqui as pessoas que estão levando para quem gosta da cultura nordestina o projeto Trechos do Forró. Laura, você que junto com a Jucimara é idealizadora, o que é Trechos do Forró? Por que vocês escolhem trechos e vão tornar aquilo ali uma pauta, uma linha de discussão, de entrevista? É mais ou menos por aí?
Sim, sim. Inclusive o nome Trechos foi sugerido pela Clara. Jucimara me ligou e a gente estava conversando sobre a possível cobertura do festival. E ela viria para aqui e tava com as amigas, vamos tocar o projeto, e a gente, vamos pensar no nome do projeto. Uhum. E aí a gente pensou, vamos fazer recorte, vamos contar histórias. O jornalista gosta, né, de contar histórias. Na verdade é o principal, sim, né? Sim. É o objeto do jornalista, contar histórias. Então a gente pensou em... Lógico, a gente não vai contar toda uma história, a gente não vai contar a história de vida de um personagem, a gente vai dar um recorte. Então, acho que a Trechos entra nessa coisa do recorte, de pedaços da história. E até porque a internet pede, né, que seja muito, muito rápido, ter a instantaneidade da mensagem em si, né, da mídia em si, da web. Então a gente pensou em pegar esses artistas que participariam a princípio do festival, são artistas locais da região, mas que estão no anonimato, né? Sim. E alguns que estão saindo do anonimato. Então a gente estava na dúvida do nome e a Clara estava na rede, ouviu a nossa conversa e disse, mãe, tia, coloca Trechos do Forró. E essa ideia de correr trecho também, né? A gente vai focar em alguns trechos e vai também correr trechos.
Certo.
E a Clara, ela selou isso com muita...
propriedade, eu diria.
Sapiência. Ela selou com o nome e também ela sempre terminava as entrevistas dizendo, conta um trecho inusitado da sua história.
Legal.
E aí emplacou, né? Emplacou. Deu para perceber que o Trechos, ele tem um duplo, triplo sentido.
Verdade. Então, Clara, você já pode se dizer que tem direitos autorais no projeto, viu? Quando começar a render, mãe, minha parte. Jucimara, brincadeiras à parte, nasce para variar no Nordeste e você já tem tido condição de repente, trabalhá-lo aí no Sudeste? Como é que você... Porque a gente sabe que aí em São Paulo existem, né, núcleos, bairros, espaços culturais que se abrem para que os nordestinos se apresentem e não percam suas raízes. Mas eu não conheço, mas eu posso garantir de longe que não é nem de perto que a gente vive aqui no Nordeste, propriamente. Ou estou errado?
Não, de fato, não chega nem perto da realidade daí do Nordeste. Uhum. Mas aqui na região tem um festival muito grande, chamado Festival da Lua Cheia. Fica numa cidade próxima, chamada Altinópolis. E lá reúne como se fosse uma aldeia mesmo de pessoas que curtem o forró. Aqui em Ribeirão Preto já é mais sertanejo. O pessoal já curte mais o sertanejo. Sim. Como a gente começou com o projeto há pouco, e a data, inclusive, desse festival da Lua Cheia vai estar em junho, acho que é dia 11 de junho, então é muito próxima do período junino daí da Bahia, né? Uhum. Daí do Nordeste. E a gente vai estar fazendo essa cobertura aí no Nordeste. Eu até conversei com Laura, né, e com a Clara e tudo, com a equipe do Trechos, para a gente ver se conseguia participar desse festival daqui, da Lua Cheia, só que é muito próximo. E como a gente trabalha contando histórias, né, histórias de pessoas locais, então a gente tem que estar um período antes no local para a gente poder colher essas informações, colher essas histórias, fazer o conteúdo, para quando chegar no período das festas, né, no caso, no período do São João, a gente já está com esses produtos prontos. Então não dá para conciliar os dois, de estar aqui nesse festival da Lua Cheia e estar aí no Nordeste cobrindo São João.
Certo. Ô, Laura...
possibilidade da gente trabalhar aqui também.
Certo. Laura, quando vocês traçam a pauta do que vai ser colocado para o entrevistado, para o convidado, para, enfim. Como é que a Clara se encaixa nisso? Porque, assim, para nós que vivenciamos o dia a dia do jornalismo e que temos que seguir um roteiro e que sabemos que a coisa não pode fugir muito daquela linha que está ali traçada, já não é tão fácil e tão simples. Imagine para uma criança. Como é que está sendo essa adaptação?
Então, ela tem se adaptado, se apresentado muitíssimo bem, embora algumas vezes ela extrapole demais.
É natural.
Tem um caso inusitado, assim, bem interessante, durante o festival. No último dia, por alguns problemas técnicos, eu fiquei home office e ela foi com a tia, né, com a Jacimara e a filmmaker. E aí foi, né, foram eles naquele dia e a equipe ficou com a minha ausência, em partes. E aí, ela agendou a entrevista com o prefeito, lembrando que a cobertura do festival, a gente não tem esse tempo de sentar para elaborar pauta, não. É lá na hora. Então, muitos artistas, inclusive artistas que, de última hora, você sabe como é a dinâmica do festival, chega, dá uma canjinha. E a entrevista do prefeito não estava escalada. Mas a Jusimara, como viu o sucesso, né, do festival, então, poxa, por que não falar com o responsável, que cedeu a cidade para sediar o festival? Então, convidou ele ali de última hora, e ele topou e arrumou cenário rapidinho, porque tem lá o local de imprensa e tudo muito rápido, porque tem outra imprensa que já queria, né, cobrir também. Então, o que é que ela fez? Ela, prefeito, só falta a nossa repórter. Ela foi atrás da repórter, e a repórter estava do lado da praça onde estava acontecendo o festival, jogando. Ela pegou uma garrafinha pet, ela estava jogando com dois meninos que ela encontrou na rua.
Coisas
de futebol. E aí Jacimara fez: Clara, Clara, o prefeito está te esperando, tia. Ô, tia, diz a ele que a partida está terminando, eu vou agora.
Assim que acabar o bar, eu chego. Clara, como é que é essa história?
Então, deu para ilustrar como é, né? Uhum. A gente deixa vontade, mas não tão à vontade assim, eu acho que a gente deve, porque... Agora, aquelas histórias já pré-pautadas que a gente já tinha, que a Jusimara liga antes, produz, ou eu também, aí a gente já ilustra, já sinaliza para ela. Vou fazer para o estado fulano. As músicas deles são... Aí lá ela fica à vontade. As perguntas são elaboradas por ela.
Roteiriza melhor. Ô, Clara, como é que é essa história de você ter que se encaixar nesses perfis aí que sua mãe determina, sua tia, enfim? Você gosta de seguir essa linha ou você gostaria de ficar mais solta?
Por mais que eu goste de ficar assim mais solta, eu curto assim a vibe delas, que é de ficar focado no trabalho. Mas... Uhum. Eu faço os dois ao mesmo tempo e eu gosto demais disso.
Você tem prazer.
Porque às vezes dão uma escapulida e começa a brincar na hora
fazer
entrevistas. Mas eu faço tudo certinho.
Isso é muito bom. Você tem produção própria dos cordéis ou você declama cordéis que outros autores produzem?
Meus cordéis são de produções próprias, porque afinal eu não gosto de copiar o trabalho das outras pessoas, porque eu sei que isso... Foi, eles ralaram para fazer aquilo, para eu simplesmente ir lá e pegar tudo de mão beijada. Não, eu prefiro fazer o mesmo.
Certo. Daqui a pouco eu vou pedir para você trazer um para nós, mas eu quero primeiro só enquadrar aqui a nossa filmmaker, porque assim, tem um roteiro, tem uma menina que se manda para jogar bola e deixa o entrevistado lá esperando, e aí o tempo, a Laura falava exatamente disso, de que a internet exige, né, a coisa ser mais, né, o estalo de dedo e a coisa mais objetiva. Como é que você é responsável por estar enquadrando esses momentos e depois montando tudo, trabalha essa situação e aí tem que dirigir, tem que reclamar, tem que enquadrar as pessoas? Epa, agiliza, bora, corre. Como é que funciona esse pedaço aí?
É um tanto quanto um pouco engraçado, né? A Clara, ela confia muito em mim, entendeu? E quando ela tá fazendo o trabalho, na hora, no momento que ela se dedica a fazer, ela faz bem feito, a ponto de eu não tá pedindo para ela tá se posicionando, fazendo alguma coisa ou outra. A Clara, como ela disse, ela brinca, mas no momento que eu falo
que esse é o momento de realmente trabalhar, ela olha para mim, ela entende, ela compreende, ela faz o trabalho certinho, do jeito dela, do jeito que ela mais gosta, e como disse ela, no final tudo acaba dando certo, entendeu?
Muito
e
bom.
A gente trabalha a equipe, um ajudando o outro, essa é a ideia.
Já está entrosada a equipe então, né? É assim que funciona.
Isso, com certeza.
Que legal. Algo que eu não questionei a vocês sobre o projeto propriamente, que é importante a gente ressaltar, ou Laura, ou Mara, a respeito?
Algo a respeito?
Que eu não tenha questionado sobre o projeto, que vocês gostariam de ressaltar.
Ah, sim. É a questão de da gente poder estar em todos os lugares que a gente deveria, né? Que a gente queria e desejava estar.
Uhum.
É, na verdade, como a gente começou agora o projeto e temos poucos recursos ainda,
uhum,
poucos equipamentos, a equipe ainda é pequena, é, tem muita gente que tem história boa e a gente não consegue chegar,
uhum,
até a pessoa por conta disso, né? Por conta de ter caixa, né?
Sim.
O suficiente para chegar de produção.
Então
a gente costuma pedir para as pessoas algumas colaborações, né? Quem puder ajudar e tudo, quem pode pagar o transporte até a gente chegar no local e tudo. Mas assim, o nosso trabalho é fazer essas histórias, contar essas histórias. E a gente quer contar as histórias.
Okay.
Eu só estou ressaltando isso porque, às vezes, alguém que entrou em contato com a gente não deu um respaldo melhor de ir até o local gravar e tudo. É porque a gente está no início, a gente não está conseguindo ainda fazer aquelas coberturas grandes,
sim,
locais importantes, mas a gente vai chegar lá.
Fé em Deus, isso é importante, por sinal.
Chega lá.